Fala, eu também Sartre. Hoje nós estamos gravando de São Félix do Araguaia, terra de Dom Pedro, casal Dálita. Mas antes de qualquer coisa, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o doutor Daniel Bezerra de Oliveira. Bem-vindo, doutor.
Gente, só para contextualizar, eu sou companheiro da Tamires Sartre, essa grande âncora. Estou aqui honrado em participar, depois de quase 2 anos reivindicar um episódio, tive a honra de ser agraciado. E uma curiosidade aqui, eu tenho uma grande importância na existência desse podcast. Eu sugeri aí que, em vez de um canal do YouTube, Tamires fizesse um podcast mais fácil de editar, era uma mídia em alta. E ela gostou da ideia e o resto é história. Então, reivindicar aqui meus minutos de fama como um dos influenciadores aí do astrologuês.
Que isso, hein, galera! Aplausos! Aplausos para este garoto. Daniel, do que vamos falar hoje? Vamos falar dessa figura, né? Então, contextualizando, é o momento que a gente está gravando. A gente está gravando de um momento pós eleições 2022, acho que isso é importante falar, né? De que lugar desse espaço-tempo a gente está falando. E a gente está falando de uma cidade que tem uma importância histórica aí, entre outros motivos, né? Talvez principalmente pela militância aí de uma figura histórica importante que nasceu nos anos 20, morreu há pouquíssimo tempo, morreu há 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, que é o Dom Pedro Casaldáliga, né? Que é um espanhol aí que veio para o Brasil na década de 60. E o Daniel é uma pessoa muito estudiosa, muito nerd, né? E muito curiosa com essas histórias aí de religião, de princípios, de ideais. E ele andou aí bisbilhotando a história desse homem. E a gente decidiu trazer um pouco dessa história para cá, entre outros motivos nesse momento, porque por causa do que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo aí um momento político muito importante, em que a relação entre as instituições, os ideais e a religião estão mais misturadas do que nunca, né? Na história recente, pelo menos aí dos últimos 30 anos que eu e o Daniel acompanha aí a história do Brasil. Então, a gente decidiu, enfim, trabalhar um pouco com essas figuras inspiradoras históricas aí que lidaram, se dedicaram a esses temas durante a vida. Então, eu queria saber, Daniel, quem é Dom Pedro? Por que Dom Pedro Casaldáliga? Quem é essa pessoa?
Bom, eu que tenho Sol e ascendente, mais um monte de planetas em Sagitário, sempre me interessei um pouco por essa história da religião, né? Apesar de, antes de vir parar aqui, não me considerar uma pessoa muito religiosa, sempre tive curiosidade. E como comunista que sou, acabei aí me deparando com essa coisa chamada Teologia da Libertação. Bom, a Teologia da Libertação, que em poucas palavras é uma ideia, né? Um movimento na Igreja Católica, aí surgida na década de 60, que foca muito na questão da emancipação, né? Política, social, dos mais pobres. E a ideia de que a Igreja ela tem que estar do lado dos pobres, né? Dos excluídos, dos oprimidos, né? trabalhando bastante essa coisa da libertação da opressão. Acho que todo mundo que se deparou aí, se estudou de alguma maneira, teve contato com a teologia da libertação, talvez um dos primeiros nomes que tenha visto, né, seja exatamente do Dom Pedro Casaldáliga. Apesar de ter outros intelectuais do movimento, né, até mais conhecidos, acho que a maior figura talvez seja o Leonardo Boff, acho que o Dom Pedro Casaldáliga é a pessoa que mais viveu o que prega a teologia da libertação. Né? Muitos movimentos sociais têm muita reverência com Dom Pedro. Né? Então, ali na universidade, quando eu tive mais contato com o movimento estudantil, partidos de esquerda, eu já tinha ouvido falar muito dessa figura. Na época ele ainda estava vivo, mas já mais velho. Né? E o Pedro Casaldáliga, ele foi um bispo que, a partir da década de 70, atuou na região aqui do Nordeste, do Mato Grosso, aqui, né, o norte, ali, divisa com Tocantins, na prelazia de São Félix do Araguaia. O que é uma prelazia? Uma prelazia é uma divisão administrativa da Igreja Católica, né? Como se fosse, nas palavras do Pedro, é uma diocese do interior. Algumas cidades, algumas regiões no interior têm essa divisão, né? E então essa prelazia de São Félix do Araguaia foi criada justamente nessa região que a gente está agora. Era uma extensão territorial enorme, né? De 150 mil quilômetros quadrados. Então a prelazia foi justamente criada aí na década de 60, né? Pelo esse Papa Paulo VI, que era um papa bem progressista, comparável aí ao Papa Francisco, e nomeou o então missionário, né, Pedro Casaldáliga, para ser o primeiro bispo aqui da região. Né? E já na consagração, né, o Pedro Casaldáliga ele mostrou a que veio. Ele é consagrado bispo em 23 de outubro de 71, e ele lança aí um manifesto que rodou o mundo, né? Um manifesto chamado Uma Igreja da Amazônia em Conflito com Latifúndio e a Marginalização Social. Esse manifesto dá uma ideia do que foi aí a vida do Pedro Casaldáliga, né? Talvez seja um dos primeiros manifestos que falem da questão ambiental, né? Da questão da devastação da Amazônia, da questão da opressão das pessoas que viviam aqui, né? Os indígenas, as populações ribeirinhas, os poceiros, e essa questão realmente da luta aí contra o latifúndio. Né? Esse texto ele rodou o mundo e trouxe muita atenção aqui para a região. Né? Uma atenção desejada e uma atenção também indesejada, que a gente estava aí no auge da ditadura militar. Dom Pedro, então, passou a ser um alvo aí da ditadura. Né? Acho que isso marca bastante a trajetória do que foi a vida do Dom Pedro. Né? Uma luta aí pela questão social, contra o latifúndio, contra a ditadura. Né? Foi assim que eu acho que ficou, em defesa dos indígenas também. Acho que são aí, resumidamente, as principais lutas da vida do Pedro.
Ele vem para o Brasil aí no final dos anos 60, né? Mas ele nasceu onde? Ele é de onde? Você falou isso?
Não, ele é de...
Ele é da Espanha, né? Ele nasceu em Barcelona.
Isso.
Então ele nasce em Barcelona, ele vem para o Brasil nessa década de 60, no final da década de 60, um estrangeiro, portanto. E aí a astróloga já começa a pensar no mapa, lógico, né? Que mapa é esse, né? Bom, pela fama dele, a gente também tem alguns indícios. Então, um dos indícios ele é estrangeiro, então ele fala uma língua diferente, né? Isso já é uma coisa que chama atenção aí na narrativa da vida de uma pessoa. Ele é um sacerdote, né? Ele tem uma vida dedicada, a gente pode dizer assim, a religião, a missão da igreja, né? Ele inclusive é condecorado dessa forma, como bispo, ele tem cargos, né? Da igreja de Roma e tudo mais. Então, ele é um cara que se destaca, né? É, por esse âmbito também, que a gente, tanto um quanto o outro, a gente vai, tanto essa característica do estrangeiro, da viagem, né, quanto a característica da missão, do levar a palavra, do assumir uma batina, digamos assim, né, são pontos que você me falou que me levam a pensar em Júpiter, né, que é uma esfera aí astrológica relacionada a tudo isso. Então, Júpiter, ele é o significador essencial dos estrangeiros, dos viajantes, dos religiosos, da religião em si, né, da atuação sacerdotal e também dos princípios, né, nesse ponto aí que o Daniel tocou, que eu achei interessante esse manifesto que ele já lança, né, porque também faz uma ponte aí, é uma esfera que fala de princípios, né, então a gente pode já imaginar que esse é um homem que tem um Júpiter muito forte, né, por todos esses motivos, mas ao mesmo tempo, uma palavra que aparece muito aí nessa apresentação breve aí que o Daniel fez pra gente é a palavra luta, né? Então, além de Júpiter, vem na minha cabeça, isso nem falei no mapa dele ainda, tô só aqui falando de cabeça, né? Me vem também a figura de Marte, por conta do enfrentamento, né? Ele se destaca por ser uma pessoa de luta, né? Alguém que vai enfrentar. Então, logo no discurso dele, tipo, ao mesmo tempo que ele está sendo condecorado, ele está aí criticando, né? Já está colocando o dedo na ferida, já está saindo na mão, já chegou aqui. Isso tudo a gente está falando de um momento de plena ditadura militar, né? A gente teve aí uma amostra grátis esses últimos 4 anos do que seja estar sob um regime totalitário, mas eu imagino que nem se compare. Então, o cara chega aqui no interior do Mato Grosso, a gente está aqui no Baixo Araguaia, então, uma região aí, uma cidade colada mesmo, no Rio Araguaia, onde esse fulano aí, esse Pedro, vem se estabelecer e meter o louco, né?
Você falou aí de luta, o Pedro, ele é um grande poeta também, ele tem diversas poesias, algumas até famosas, assim, e lançou vários livros de poesia, era uma grande paixão dele ao longo da vida, né? Eu até separei algumas aqui, e aí você falou agora dessa questão da luta se destacar, aí separei um trechinho aqui de uma que se chama Canção da Foice e do Feixe. Eu não vou ler ela toda, mas aqui duas estrofes. Me chamarão subversivo e lhes direi, eu o sou, por meu povo em luta, vivo, com meu povo em marcha, vou. Tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução. E entre o evangelho e canção, sofro e digo o que quero. Se escandalizo, primeiro, queimei o próprio coração ao fogo dessa paixão, cruz de seu mesmo madeiro. Então, Pedro, ele foi um grande entusiasta aí de alguns processos revolucionários na América Latina mesmo, como um bom pregador, né, e profeta da teologia da libertação. Ele visitou a Nicarágua na época da Revolução, era um grande entusiasta aí da Revolução Cubana, visitou Fidel diversas vezes, manifestou apoio à Revolta de Chiapas no México. Então, com certeza, esse guerrilheiro do...
Esse veio revolucionário está presente, né? E aí, vou trazer só um pouquinho, antes da gente continuar falando dessa trajetória dele, vou trazer um pouquinho do mapa dele para a gente começar a astrologar aqui e vendo o que faz sentido. O Pedro Casaldáliga, ele nasceu em Barcelona no dia 16 de fevereiro de 1928. Não tem o horário de nascimento dele, tá? Teria que entrar em contato com cartórios, sei lá, nem sei como eles se organizam em Barcelona para saber. mas eu sei que era uma área rural, que a família dele era gente da terra, né? E nesse dia que ele nasceu, o sol, como todo 16 de fevereiro, estava em aquário, então a gente, né, até uma coisa meio assim, brega, né, meio óbvia, tipo, caralho, aí o cara é revolucionário, né, de aquário, né, tipo, essas breguices astrológicas, assim. Então a gente está diante de um sol em aquário, aí mais ou menos a 26 graus ali de aquário, e a lua nesse dia, ela estava minguando. Existe uma pequeníssima chance dessa lua estar em Capricórnio, para ser bem honesta com você, se tiver nascido tipo 11h50, coisas assim, nesse dia, mas a grande maior parte do dia essa lua esteve em Sagitário, então eu estou assumindo que essa lua está em Sagitário, né? Porque também nos convém. Ele nasce então com essa lua com o sol em Aquário, que fala sobre essa coisa do desafiar o poder, né? O aquário, o sol em aquário, ele necessariamente ele desafia o poder, ele desafia a ordem estabelecida, né? Então, ele nasce com esse sol nesse lugar. A lua em Sagitário é uma lua que ela pede... ele se alimenta, me indica aí que ele se alimenta sentimentalmente dos princípios, né, da palavra divina, aí se a gente for pensar no cristianismo, mas também nos princípios revolucionários, né, no caso dele. Acaba que esse norteador acaba sendo eu imagino uma flecha para ele, né? Muito interessante ele se meter justamente num lugar com tanto indígena aí entre o Xingu e o Araguaia, né? Entre os Carajás e os Xavantes, porque por causa dessa lua dele em Sagitário, né? Uma lua que porta um arco e flecha. Essa lua está conjunta a Saturno e é exatamente, Saturno é um dos principais motivadores para a gente fazer esse episódio, primeiro porque eu acho que é um Saturno que fala muito sobre quem é Dom Pedro Casaldáliga, primeiro porque ele tem um corpo extremamente saturnino, você vai ver nas fotos dele, as imagens dele são extremamente, ele é uma pessoa muito ossuda. Ele tem muitos ossos aparentes, muito magro, né? Muito miúdo nesse sentido. E ele tem uma cara, assim, uma testa, como diz a Júlia Oliveira, uma testa melancólica, né? Que também remete muito a Saturno. Ele tem uma longevidade na vida dele, então ele vai morrer com 92 anos também, muito, uma característica muito saturnina. E além do mais, tanto eu quanto o Daniel temos esse Saturno, né? Ele nasceu no começo, logo que Saturno entrou em Sagitário ali em 85, e eu nasci no finalzinho dessa passagem de Saturno em Sagitário já em 88. Então, Saturno que a gente também partilha com ele ali, que sempre me intrigou muito. Que a gente tem aí Saturno como um planeta muito da escassez, da dificuldade, da dureza, do peso, da avareza, inclusive, e Sagitário como um signo da abundância, da generosidade, né? Então, é uma coisa que, caramba, como que Saturno se comporta em Sagitário, né? E aí, uma vez fazendo o mapa do pastor Henrique Vieira, que você deve conhecer agora, deputado eleito pelo pessoal do Rio de Janeiro, eu me dei conta que o Henrique também tem esse Saturno em Sagitário, assim, e isso abriu um leque de possibilidades interpretativas na minha cabeça, né? Como que esse Saturno, no seu melhor, na sua melhor versão, ele pode se expressar no mundo, né? Então, a lua do Pedro e aí o que ele está buscando, o que ele almeja, conjunto a esse Saturno, dá a impressão de que ele deseja ser um velho sábio, né? De que esse Saturno, ele dispõe o sol dele, né? Saturno, para quem é aquariano, é sempre mais forte, viu, gente? Todo mundo que é aquário, capricórnio, você tem que olhar como que é esse Saturno, porque é a ele que esse sol está respondendo, né? Porque o sol está respondendo ao que não é. Você vê que, pelo que o Daniel falou ali, é muita coisa do que o Dom Pedro defende ou não, né? A não não sei o quê, a não opressão, a não... Tarará. E isso é muito característico de aquário, né? Mas aquário não se define só pelo não, se define pelo sim. Só que o sim de aquário, quem vai responder é Saturno. Então a gente tem um Saturno aí do Dom Pedro extremamente sagitariano.
Acho interessante também, nesse ponto de características saturninas, o fato do Pedro ser uma pessoa que pregava a simplicidade material, assim, né? Um dos símbolos aqui da prelazia são justamente as sandálias, né? Pedro, quando chegou aqui de sapato, aí viu que toda a população andava aí de chinelo, de sandália, ele promete para si mesmo que não vai voltar a usar sapatos, né? E passa realmente a vida dele usando aí chinelos. E quando ele é consagrado bispo, né? Ele se recusa a usar os símbolos da Igreja Católica, e ele usa um chapéu de palha, no lugar do báculo ele usa um remo, e no lugar do anel de ouro ele usa um anel de tucum, que o tucum é uma palmeira, né? É muito usada aí pelos índios tapirapés para fazer artesanato. E esse anel de tucum, ele passa a ser um grande símbolo aí dos católicos ligados à teologia da libertação. A gente vê até muitos políticos de esquerda usando, né, esse anel de tucum.
Cristãos em geral, cristãos, né? O próprio Henrique Vieira usa, sim. Eu já vi o
Chico Alencar,
o Freixo usando.
E inclusive tem um documentário, não sei se se enquadra no documentário, é um filme, né, chamado Anel de Tucum, que está no YouTube, que fala justamente do Dom Pedro Casaldáliga. Então, esse anel de tucum, no lugar do anel de ouro dos bispos, virou aí um grande símbolo.
Legal. É uma aproximação, né, nesse sentido, tipo, esse Saturno, como ele tem a lua é a representação do povo, né, da popularidade de uma pessoa, a gente mede muito pela lua. E a lua dele conjunta Saturno, de alguma maneira a popularidade passa por esse lugar da escassez, da humildade, né? A gente está morando perto aqui de onde ele morou, e é uma casinha realmente muito simples, né? Uma casinha muito, muito pequenininha, simples assim, e que tinha como característica, até o fim da vida dele, a porta destrancada, aberta a qualquer pessoa que precisasse. Chegava e entrava na casa dele e tal, ele se recusava, inclusive não tinha ar-condicionado, né, o que é terrível aqui em São Félix do Araguaia, inclusive, porque chega a fazer 41, 42 graus aí.
Parece que ele se recusou, inclusive, a ter geladeira por muitos e muitos anos, assim, foi a equipe pastoral que depois dele já velhinho convenceu ele a ter uma geladeira, que isso não seria demonstração de riqueza.
O bispo humildão, bispo de massas, né? E ainda, o que que acontece? Ele chega, então, ele é nomeado bispo, ele lança esse manifesto que fica internacionalmente conhecido, ele denuncia as atrocidades aqui desse fazendão que é o Brasil, né? Na verdade é isso, o Brasil é um fazendão até hoje. E na época a gente imagina que até mais, né?
Aqui na área que era prelazia, na década de 70, tinha uma fazenda que era considerada a maior latifúndio do Brasil, né? A fazenda Suriamissu. Então, essa questão dele contra os latifundiários e a favor dos poceiros junto com a questão indígena, que também passa um pouco por isso, né? São realmente aí os grandes motores da luta dele, né? Usando de novo essa palavra. E aí, já que a gente está falando de fazenda, eu vou ler aqui um outro poema dele, que talvez seja o mais famoso. Com certeza vocês já viram essa frase estampada em algum material do MST. Malditas sejam todas as cercas. Malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar. Malditas sejam todas as leis, amanhadas por umas poucas mãos, para ampararem cercas e bois e fazerem da terra escrava e escravos homens.
Caramba, que foda, que lindo, né? Malditas sejam todas as cercas, gente. Isso não é só um Saturno em Sagitário, né? Porque daí a astrologia a gente fica construindo assim, né? Um planeta está falando com o outro. Esse Saturno dele em Sagitário, por sua vez, está respondendo a Júpiter, né? Júpiter, que é o deus das leis, que é o deus das fronteiras, né? Ou do apagamento delas. Sagitário mesmo, né? Já é um signo que ele é homem e animal ao mesmo tempo. Ele tem as duas coisas nele, ele mistura. E ele também representa o marco civilizatório, as leis que separam a animosidade da civilização. O Sagitário, ele faz esse costurado aí, né? As cercas e as não cercas, as traduções, as muitas línguas da Babilônia, né? E quando ele fala disso, da maldita sejam todas as cercas, eu bato no olho no Júpiter dele e vejo o quê? Vejo um Júpiter em Áries, claro. Malditas sejam todas as cercas. Então, o princípio dele que ele vai defender, a filosofia de vida dele, que responde tão fortemente a Marte, né? A luta. Então, a filosofia de vida dele é a luta. Isso é o princípio do Júpiter em Áries. É muito, muito lindo isso, assim. E esse Júpiter dele, ele por sua vez, está respondendo a Marte. Então é um Júpiter que está no signo de Marte, alguém que acredita na luta. Então luta como esse homem? Como é que esse homem luta? A gente bate o olho no Marte dele, ele tem um Marte em Capricórnio. Então é um Marte exaltado. Luta e luta brabo, luta mesmo. E até uma coisa interessante que você fala que ele promete a si mesmo que nunca mais vai usar sapato. Esse negócio muito radical, assim, tipo, e muito duro também, né? Não vou ter geladeira, tipo, caralho, tem uma coisa meio do martírio cristão, né? Do sofrimento, se o povo sofre, eu vou ter que sofrer junto. Tem um martírio, um mártir aí, que a gente também põe na conta desse martão que ele tem, Marte em Capricórnio, foda pra caramba, assim, tipo, o Marte mais forte que tem, né? Esse Marte exaltado. Mas também, não só o sacrifício, mas de alguma maneira ele tem uma postura militar nesse sentido, uma militância mesmo, né? Então tem uma dignidade dele aí nisso, e ele... e ele leva a sério, né? Tipo assim, me parece que ele é uma pessoa que se ocupa muito da coerência, né? Do que ele está falando, do que ele está fazendo. E isso me parece muito que está na conta também desse Marte dele, desse Marte em Capricórnio, que leva realmente a luta muito a sério e que entra para vencer e que não tem medo, né?
Essa palavra martírio realmente é muito importante na trajetória dele. Ele sempre escreve muito sobre isso, se coloca muito nesse lugar, né? Pouco porque é da tradição cristã, né? Essa coisa dos mártires que morreram pela religião, mas ele ressignifica isso através da luta política mesmo, né? E ele se vê muito como um mártir, né? Como uma pessoa que está ali disposta a sofrer pelo povo dele, né? Pela conquista dos direitos. E até, bom, essa história dele não ia passar batida na época da ditadura, e foi muito perseguido. Inúmeras vezes contrataram pistoleiros para matá-lo, realmente, né? tentaram expulsá-lo do país, já que ele não era brasileiro, e os latifundiários aqui, mesmo a ditadura, muitas vezes tentaram matá-lo. Talvez um dos momentos mais marcantes da vida do Pedro e da Prelazia aqui foi justamente um assassinato numa área aqui, né? Foi 11 de outubro de 76, o Pedro Casaldarga, junto com outro padre aqui, o padre João Bosco Burnier, eles tiveram notícia, auge da ditadura, né, 76, que tinham aí umas mulheres sendo torturadas numa delegacia. Eles foram lá em defesa dessas mulheres, e os policiais acabaram dando um tiro na cabeça do padre que estava com ele, do João Bosco Burnier. Dizem que, na verdade, queriam até matar o próprio Pedro Casaldáliga, né, que teriam confundido ele com esse padre, porque o padre estava melhor vestido, era um pouco mais velho, então acharam que ele era a maior autoridade. E esse padre foi assassinado nessa data, né? A população local destruiu a delegacia, a cadeia que tinha lá, e aí fizeram um memorial nesse local, né? Hoje chama a cidade, o município é Ribeirão Cascalheira, e o local que eles fizeram é o Santuário dos Mártires da Caminhada. É justamente um santuário, né? Uma igreja ali, que relembra vários mártires que morreram aí na luta pela defesa desse ideal de justiça social na América Latina, né? Então tem lá, foi feito lá em homenagem a esse padre que morreu, e tem lá também lembrança do Che Guevara, da Marielle Franco, de vários, né, mártires reconhecidos aqui. E todo ano tem uma caminhada, né, uma romaria dos mártires. Vai até esse local e relembra o martírio desses lutadores aí.
Que legal. Quando que é, você sabe?
Não sei, acho que é julho.
Ah, eu quero ir ano que vem. A gente, às vezes, vindo para cá de carro, a gente passa lá na frente, mas como geralmente já faz 48 horas que a gente está dirigindo sem parar, a gente acaba não parando. Mas eu tenho muita vontade de conhecer. Outra questão interessante, o Daniel trouxe aí dois poemas, né, do Dom Pedro. E aí, poema, quem escreve, a gente sabe, é Mercúrio, né? Ah, e o Dom Pedro de quebra ainda tem esse Mercúrio aí em peixes. Ele nasceu com Mercúrio a 10 graus de peixes, retrógrado. Então, Mercúrio extremamente debilitado, assim, dificilmente poderia estar mais debilitado esse Mercúrio. Ele está exilado, está em queda e está retrógrado. Então, a gente pode imaginar que ele teve algum problema de comunicação aí em algum momento da vida dele, mas que ele se saiu muito bem optando por ser um religioso, né? Porque, então, ele fala com palavras de princípios, ele fala com palavras, ainda mais um religioso cristão, porque o cristianismo é extremamente pisciano. Então, ele realmente faz a galera cair como um peixinho na lábia dele aí, E se comunica de uma maneira diferenciada, né? Essa comunicação das letras, das possibilidades, das palavras, da abundância, ela tem muito a ver com esse Mercúrio em peixes também. Outra coisa, outro detalhe, né? Esse Mercúrio exalta a Vênus dele está em Capricórnio, exatamente em conjunção com esse Marte. Então, ele, além de tudo, acha bonito esse martírio todo, né? Ele tem essa coisa de achar bonito esse martírio. Até tem alguém que fala que Deus sacaneou com ele, porque ele queria... O sonho dele era morrer na causa, assim, né? Morrer, tipo... homem bomba mesmo, né, cara? Morrer martirizado, assim. E ele morreu velhinho, com 92 anos. Esse Saturno realmente... acabou falando mais alto aí, tipo, morreu com Alzheimer já, né? Tipo, com Alzheimer.
Parkinson.
Morreu com um problema aí, eu acho que parece pulmonar, decorrente do mal de Parkinson.
Essa questão aí do Mercúrio dele em peixe faz lembrar que, além de exímio poeta, ele inclusive tem participação num álbum com Milton Nascimento, o Missa dos Quilombos. Um disco muito bonito, né? São duas missas temáticas, né? A primeira é com a questão indígena, junto com outro poeta, né? O Pedro Tierra, e esse segundo, que ficou mais famoso por conta da participação do Milton Nascimento, também tem no Spotify, dá para procurar lá.
Chega.
Milton Nascimento, Missa dos Quilombos. Milton Nascimento, que tem um disco chamado Milagre dos Peixes.
Uau! Aí, Milton Nascimento. Milton Nascimento, quem sabe desse mapa aí, e sabe bem, vou falar para vocês, é a Mariana de Oliveira Campos, inclusive, precisamos desse episódio, né? Merecemos.
É, acho interessante também, falando do legado dele, a construção de duas organizações, né, que estão até aí hoje ativas na defesa dos povos mais explorados, né, que deram um pouco a cara do que foi aí a importância da Igreja Católica durante a ditadura, né, para a construção dos movimentos de resistência e luta pelos direitos. Né. O Pedro Casaldáliga, que ele esteve diretamente envolvido na construção aí da Pastoral da Terra, né, que é, as pastorais são organizações da Igreja que, para tratar de assuntos específicos, assim, de pessoas oprimidas, né, tem a, talvez a Pastoral da Terra seja a mais famosa, né, cuida justamente da questão da luta pela terra, da luta contra o latifúndio. O MST deriva muito daí também, né? Não só o MST, como vários outros movimentos populares. Tem outras pastorais também, né? Pastoral, as pessoas moradoras, as pessoas em situação de rua, né? Que é lá do Júlio Lancelotti. Enfim, essa coisa das comissões pastorais, Comissão Pastoral da Juventude, elas são uma parte importante dessa ideia de uma igreja que vai ali atender os anseios da população. Né? E uma outra organização que está ali até hoje também é o Conselho Indígena Missionário, CIMI, também aí cuidando da questão dos povos indígenas. É muito interessante a relação que a prelazia aqui, que o Pedro estabeleceu com os povos originários dessa região, né? Quando a gente pensa aí em igreja e indígenas, acho que automaticamente a gente pensa numa coisa ali do catequismo, né? Os jesuítas, uma coisa bem ruim, né? E o Pedro, ele conseguiu estabelecer essa relação em outras bases, assim, né? Uma ideia de que não se devia catequizar, né? E sim respeitar a cultura desses povos, né? E tá ali para oferecer um auxílio, né? Então ele era considerado um grande aliado na luta dos povos indígenas. A casa dele estava sempre aberta para receber lideranças, né? E ele foi muito importante para garantir algumas reservas indígenas que depois foram feitas aqui na região, né? Que inclusive também fez com que ele fosse bastante odiado aí pelos produtores rurais, né, latifundiários. Então, foi uma luta da vida dele também, garantir aí essa sobrevivência, né, da cultura, do espaço vital, de vários povos indígenas aqui da região do norte do Mato Grosso. E antes do Pedro chegar, tem até uma história aí bem famosa, né? Já passou em vários jornais, né? Que são as Irmãzinhas de Jesus, que eram um outro grupo de missionárias, né? Três mulheres que se instalaram numa aldeia aqui. Elas estavam aqui desde 1949 em contato aí com indígenas tapirapés, no município de Santa Terezinha. Se der um Google aí, tem até reportagem no Fantástico sobre elas, que conseguiram aí evitar a extinção dessa aldeia, né? O povo estava num declínio e elas ajudaram muito com esse trabalho, sempre com essa ideia de que não se devia catequizar, nem impor uma religião, né? Que o trabalho delas enquanto cristãs, ali enquanto missionárias, era mesmo garantir a sobrevivência daquela cultura, daqueles povos, né? Numa relação horizontal, de respeito. Então, Pedro, quando chega aqui 20 anos depois e é estabelecida a prelazia, ele aprende muito com esses missionários que já estavam aqui e traz muito essa visão, né, de como deve ser a relação da igreja com os povos originários. E uma ideia que acompanha ele para o resto da vida, né, que ainda está presente em certos setores da igreja, com a ideia de que não se deve impor, né, uma religião, uma forma de viver para esses povos.
É muito legal isso que você falou, porque disso da gente pensar na relação de igreja com indígenas e da gente pensar imediatamente em violência e subjugação, porque é o que é, né? É o padrão, é a história do Brasil, é isso aí. E eu fico pensando no mapa dele, até estava assistindo uma aula com a Júlia de temperamentos, e ela falava, até ela falou num programa aqui de temperamentos também, que ela falava que dependendo do temperamento da pessoa, ela já era destinada a alguma ordem na igreja, né? Ela já tinha alguma função. E que os jesuítas, essa galera que foi mandada para cá, para realmente subjugar os índios, eles eram majoritariamente coléricos, né? Eles tinham que ter essa coisa da cólera, do fogo, né? Realmente do sair da mão ali. O que eu ia falar, não? Ah, sim, e o Pedro, ele tem um mapa muito marcial, né? Você vê a lua, essa coisa do princípio, deixa eu abrir de novo o mapa dele aqui, essa coisa do princípio da lua em Sagitário, expansiva, e Júpiter, pode ser terrível, né? Júpiter que vai expandir para além das cercas todas, né, perde completamente o limite, aí com a força desse Marte em Capricórnio, ele tinha capacidade de ser um jesuíta terrível, né? Interessante isso, porque a gente olha o mapa das pessoas e as pessoas às vezes perguntam assim, ah, e o mapa do Bolsonaro, tipo assim, né, perguntando assim, gente, qual que é, tipo, o segredo do céu para a pessoa ser um merda, né, tipo assim. Só que o mapa é isso, né? O céu não é sobre o caráter, é sobre motivação. E nesse sentido, foi muito feliz da parte do Pedro ter conseguido mirar esse Marte, essa arma dele, essa fúria mesmo dele, revolucionária, para o ponto que realmente deveria, né? Pensando historicamente, assim, tipo. E é uma luta gigante, né? Tipo assim, não é fácil, realmente é impressionante ele ter ficado vivo durante tanto tempo. Ele foi jurado de morte até o finzinho da vida dele, tinha mais de 80 anos, ele estava tendo que ser transportado às pressas, tipo, ninguém sabia onde enfiar ele, porque os fazendeiros queriam matar ele, entendeu? E o Brasil é isso, é um fazendão bravo, e mexer com um latifundiário, dono de terra, não é brincadeira. Então, tem várias coisas aí muito, muito interessantes nesse ponto também, por ele ter escolhido o lado certo. Tem uma frase dele que a MST até usa bastante, que é: na dúvida, fique do lado dos pobres, né? E eu acho isso tão legal, porque às vezes realmente a gente se confunde, né? A gente fica confuso no meio de tudo que está acontecendo, assim. E acho essa frase muito sagitariana também, no sentido de, cara, é o norte, né? Vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar perdido, ir para qualquer lugar, não fazer as coisas direito, vamos fazer o seguinte: na dúvida, fica desse lado aqui, entendeu? Tipo, é uma lição. Outra coisa muito saturnina da parte dele é ter feito fundações, né? Fundar coisas, ter feito coisas que realmente superam ele em termos de tempo. São coisas que sobrevivem a ele, né? Que permanecem, existe uma permanência. Isso é muito, É muito prazeroso quando a gente estuda uma biografia tão completa, né? Tipo assim, uma pessoa que teve uma vida tão completa, tão começo, meio e fim ali. É, e o fato dele ter feito as escolhas de estar do lado dos pobres, né? Na dúvida, ter ficado do lado dos pobres, é algo que me remete muito a um outro mapa dele, que você sabe que o mapa... todo mundo tem um mapa oculto, né? Lembrei da Dilma agora, a figura oculta, que é o cachorro. Aí todo mundo tem um mapa oculto, que é a última vez que a Lua ficou nova ou cheia antes do nosso nascimento. É, e isso é uma coisa para se estudar, todo mundo que quer se conhecer, se autoconhecer, aí vale a pena olhar esse mapa, procurar se a Lua ficou nova ou cheia antes do próprio nascimento, e ter esse mapa como um mapa seu também, assim, né? Porque a gente nasce dentro, né? O mundo não começou agora, né? Assim, quem nasce hoje, nasce dentro de um ciclo, nasce dentro de um processo, nasce dentro de um momento. É, o Dom Pedro Casaldáli, ele nasceu numa lua minguante, isso quer dizer que a lua tinha ficado cheia alguns dias antes aí do nascimento dele, 9 dias antes do nascimento dele. É, no dia 5 de fevereiro de 1928, a lua ficou cheia em Leão. Então, ele é um aquariano que tem essa cisígia, que a gente chama aí na escola, né? É, a 15 graus de Leão, que é um ponto interessante do céu, porque é um ponto muito próximo a uma estrela chamada Cubens, né, que é a estrela que fala da pata do caranguejo. Então, uma estrela que eu já falei aqui algumas outras vezes, eu brinco que é a estrela da história vista de baixo. Né? É uma estrela que fala de realmente... Eu falo que é a estrela dos historiadores, né? Historiadores do trabalho, historiadores dos de baixo. Assim, porque... é uma estrela que pede para se estar do lado mais fraco, né? Do lado que perde, dos perdedores, historicamente. E é uma estrela que pede para contar a história também, né? É, quem tem essa estrela no mapa e conjunto a fortuna é o próprio Lula. O Lula tem essa estrela no mapa dele. É interessante quanto essa coisa da disputa narrativa, ela é forte. E o Lula tendo a fortuna conjunto dessa estrela é uma indicação de que, assim, ele vai dominar a narrativa histórica, sabe? Sobre o que ele viveu, especialmente. É, não tem o que fazer. É um caso perdido já, historiadores e historiadoras do futuro. É um caso perdido. O domínio da narrativa histórica está do lado do Lula por conta dessa estrela aí, a Cubens. Então, essa estrela nesse mapa pré-nascimento do Dom Pedro Casaldáliga, eu acredito que é uma estrela que fala sobre isso também, sobre o quanto ele é insistente. A insistência também é uma característica dessa estrela, alguém que tem uma pinça agarrada ali, não solta, né? É, a insistência, a persistência dele em relação a tudo isso, e também essa opção dele por estar do lado mais fraco, mais frágil, né? E fazer disso a missão de vida dele.
É, falando em ser persistente e estar do lado aí dos de baixo, além de enfrentar aí o latifúndio, de enfrentar a ditadura, em determinado momento, o Dom Pedro Casaldáliga e toda a teologia da libertação enfrentou também a própria Igreja Católica, né? O próprio Vaticano. É, porque os ventos mudaram, então o Concílio do Vaticano, que possibilitou aí uma igreja mais próxima das pessoas, o Papa, que era um pouco mais progressista, logo depois eles foram aí substituídos pelo João Paulo II e por um movimento meio de restauração conservadora na Igreja Católica aí, né? De ter a teologia da libertação como maldita, de perseguir, de tentar extirpar essa linha filosófica, né? O próprio Leonardo Boff, que era aí, o intelectual mais relevante brasileiro da teoria da libertação, ele foi condenado ao silêncio obsequioso, né? A não fazer mais pregações, a não. E o Pedro Casaldáliga, ele não escapou disso, né? Ele chegou a ser chamado no Vaticano para se explicar pro Ratzinger, na época, que depois virou Bento XVI, né? Virou o próximo Papa, para explicar se ele era marxista ou não, né? Tinha muito essa associação da teologia da libertação com os marxistas no contexto ali de Guerra Fria. Isso foi uma pecha muito colada, né? O Bispo Vermelho. E aí ele sempre negava e dizia que ele não era marxista, comunista, que ele era cristão, que o cristianismo para ele significava a participar ativamente da libertação da opressão aí, né? Então, também resistiu ao Vaticano.
Eu amo que ele ficou conhecido como o Bispo Vermelho, porque o Júpiter dele, né? O bispo é o Júpiter, e o Júpiter dele é em Áries, né? E Áries é um signo que, poxa, se você tem que dar uma cor, né? Você tem que distribuir as cores pelos signos. Quem vai ficar com o vermelho é Áries, só pode, né? Porque Áries é o signo mais quente de Marte. Marte é uma estrela, é um planeta vermelho. Você olha no céu e é vermelho, né? Então, o bispo vermelho é a imagem desse Júpiter em Áries, que é o Júpiter que a gente está agora no céu, né? Agora, especificamente hoje que a gente está gravando, voltou para Peixes um pouquinho, mas está voltando para Áries de novo. A gente passou praticamente o ano inteiro com esse Júpiter em Áries. Ele está fazendo, Dom Pedro Casaldáliga está fazendo o retorno de Júpiter. O mapa da gente tem isso também. A gente morre, mas o mapa não para. Então, tudo, o nosso mapa continua em movimento, continua vivendo as cores. Então ele está fazendo o retorno de Júpiter dele aí, esse bispo vermelho. Foi preso pela ditadura também, sei lá, mais de 5 vezes, levou soco no estômago, tá, 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 tá. Isso aí que era mato, né, pra galera. Isso aí que era o cotidiano dessa galera. Uma coisa que eu acho interessante também, vendo o mapa da morte dele, né, ele morreu no dia 8 de agosto de 2020, às 9h40 da manhã, em Batatais, interior de São Paulo. E o sol naquele dia estava a 16 graus de Leão, que é exatamente o lugar onde estava a lua da Cisígia dele, né? Essa lua cheia antes do nascimento dele. A lua naquele dia estava em Áries. Eu sempre lembro, João, ele tem um estudo muito forte sobre a lua da morte das pessoas, né? Segundo João, o mapa sob o qual uma pessoa morre, ele fala também sobre o devir daquela pessoa, sobre qual foi a sua história de vida, sobre, né, especialmente a Lua fala sobre a que assunto, a qual questão aquela pessoa se dedicou a vida toda. Então, ele morrer sob uma Lua em Áries, conjunta a um Marte em Áries, que era daquele dia 8 de agosto de 2020, foi algo extremamente forte, assim, né? Então, uma pessoa que realmente se dedicou a lutar, né? A lutar, a lutar, a lutar. Grandes chances do Almu dessa figura ser Marte aí, mas pode ser esse Júpiter também, né? Mas pode ser Saturno também. Esse mapa é todo costurado, mesmo a gente sem saber o horário de nascimento dele, os planetas eles vão se conversando numa correspondência muito linda, assim.
Falando aí então na morte, o Pedro ele fez questão de passar o resto da vida dele aqui em São Félix do Araguaia, onde ele viveu parte mais importante da vida dele, né? A igreja, depois que ele deixou de ser bispo, queria que ele se afastasse para justamente colocar um bispo aqui que não fosse tão político, né? Mas teve todo um movimento das pessoas daqui, da CNBB, né? para que fosse respeitada a vontade dele, para que ele permanecesse aqui. Isso garantiu a continuidade do legado dele. Depois foi nomeado um outro bispo aqui que também é próximo à Teologia da Libertação. Aí foi criado um seminário aqui para passar esse legado aí para as próximas gerações de religiosos. É um centro de direitos humanos que faz cursos de formação das lideranças aqui. E ele, hoje a gente está gravando esse programa no dia 2 de novembro, é dia de finados, né? Estava até tendo, vai ter uma missa no cemitério aqui ao lado do Rio Araguaia, que é um cemitério que eles chamam de cemitério velho. É um cemitério onde era enterrado aqui antigamente, né, os indígenas, os peões, muita gente, inclusive não identificado ali. E o Pedro fez questão de ser enterrado ali, né? Falou em várias vezes, em poemas, que ele queria ser enterrado nesse cemitério, ao lado do Rio Araguaia, entre um peão e uma prostituta. Era o que ele dizia. A cova dele tinha que ser entre a cova de um peão e a cova de uma prostituta. E ele tem aí um poema, é o último que eu vou ler aqui hoje, mas para mim um dos mais bonitos, que é o Cemitério do Sertão. Então, já que a gente falou de morte, já que hoje é dia de finados e está tendo justamente uma missa nesse cemitério, achei que tinha tudo a ver trazer. Para descansar, eu quero só esta cruz de pau com chuva e sol, estes sete palmas e a ressurreição. Mas para viver, eu já quero ter a parte que me cabe no latifúndio seu. A terra não é sua, seu doutor, ninguém. A terra é de todos, porque é de Deus, para descansar. Mas para viver, terra eu quero ter, com incra ou sem incra, com lei ou sem lei, que outra lei mais alta já a terra nos deu, a todos os pobres, sem voz e sem vez, que os filhos da gente são gente também, para descansar. Mas para viver, terra exige ter. Dinheiro e arame não vão nos deter. Mil facões zangados cortam para valer. 2.000 braços juntos cerca a terra e o céu. Para descansar, cemitério do sertão.
Uau! Que lindo! Que Saturno em Sagitário, né? Encerrando bem.
Bom, para vocês ficarem interessados aí na vida desse grande homem, grande ser humano, tem muita coisa na internet, só dá um Google, tem a página da própria Fundação Pedro Casaldáliga, que tem lá a biografia dele, alguns livros foram escritos sobre ele, alguns documentários, no YouTube tem o Anel de Tucum, que eu já citei, tem um documentário chamado Descalço sobre a Terra Vermelha. Descalço sobre a Terra Vermelha, na verdade, é um filme biográfico sobre a vida do Pedro, baseado num livro de mesmo nome, Descalço sobre a Terra Vermelha. Recentemente foi lançado um outro livro também, Eventos de Profecia na Amazônia, em homenagem aos 50 anos da Prelazia, feito pelo Antônio Canuto, que também foi um padre que viveu aqui muitos anos e participou de toda essa luta. Então, acho que tem todo aí um legado para a gente conhecer e manter vivo nessa época que a gente está passando, né? Manter essa chama acesa da importância de estar do lado dos explorados, né?
Sim, de estar do lado certo da história. Quero agradecer a sua participação e dizer que é isso, a intenção de trazer, assim, além das coisas que eu já falei, é de trazer um pouco. Eu gosto de, nos momentos bem angustiantes, históricos, assim, como esses que a gente tem vivido praticamente todos os dias nos últimos anos, eu gosto de pensar em quem pisou a terra antes da gente, né? Eu gosto de pensar nos velhos mesmo, né? Na obstinação dos que vieram antes, porque isso dá um alento, né? A luta não começou hoje, ela não acaba hoje, e a gente tem que honrar, né? A gente tem que honrar esses grandes feitos, esses essas almas muito, muito generosas, muito grandiosas que passaram por aqui. Essa é a nossa homenagem de Finados.
Gente, só para encerrar com uma curiosidade, no meu primeiro encontro com a Tamires, há 4 anos atrás, eu descobri que ela era astróloga e perguntei para ela se ela acreditava nisso mesmo ou se ela só queria ter algum ganho com isso. E ela ficou puta, né? Mas a história provou que eu estava errado, estamos aí... juntos até hoje, já fiz os cursos de astrologia da Saturnália, faço meu mapa todo ano, estou aqui participando, dando meu testemunho convertido.
Testemunho de fé.
Convertido à astrologia pela brilhante Tamires Sartre.
Mas isso prova também que a mulher, quando quer ficar com o cara, não importa a besteira que ele fala, entendeu? Ele pode perguntar se você é tipo Malafaia da astrologia e você fica com ele assim. Obrigada, amor. Beijo, gente. Até a próxima. Agora eu vou gravar com mais frequência. Beijo.
Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.